Quem é o próximo? Daniel Rury. Início do lado A.
O meu objetivo hoje é contar a minha história. É simplesmente para mostrar para vocês que o Daniel Rui, que vocês estão vendo aqui no palco hoje, tá? Que hoje as pessoas veem como sendo um diamante, tá? Não nasceu diamante. Quando eu nasci, a minha mãe não olhou para mim e falou: você vai ser um diamante. Mesmo porque minha mãe nem sabia que existia esse negócio de diamante, né? Eu realmente, na verdade, fui eu a pessoa que tive que mostrar o plano para minha mãe depois de muito tempo, depois de chegar à pérola, para poder mostrar para ela que isso funcionava. Hoje ela já faz parte do negócio e é uma direta no negócio. Mas o fato é o seguinte: todos nós temos um passado. E eu era uma pessoa, tá? Eu era uma pessoa bastante comum. Eu não era uma pessoa com grandes talentos. Eu não era uma pessoa de ascendência profissional. Eu também não era uma pessoa que estava passando por dificuldades financeiras imensas. Eu era uma pessoa comum, como a maioria das pessoas que estão aqui, como a maioria das pessoas que estão aí fora. Eu era uma pessoa normal. Por que que eu digo que eu era uma pessoa normal? Porque não adianta, mas depois que você entra nesse negócio, ninguém mais vai te achar normal. Porque não é exatamente muito normal ter um sonho e perseguir seu sonho. Não é uma coisa muito comum. Mas eu era esse tipo de pessoa. Eu era alguém que antes do negócio estava estudando, estava me formando em engenharia de computação, começando a fazer estágios, começando minha vida profissional. Mas eu quero que vocês entendam como eu era antes. Antes desse negócio, eu tinha um diferencial. Eu tinha o mesmo diferencial que vocês têm hoje. Eu era uma pessoa extremamente sonhadora, mesmo antes de conhecer esse negócio. E talvez vocês estão aqui, antes de conhecer esse negócio, vocês não sabiam nem o que era sonho. Talvez vocês não fossem sonhadores antes de conhecer esse negócio como eu era. Mas realmente não importa. Não importa pelo seguinte: a partir do momento que você descobriu que você tem um sonho, a partir do momento que você se dispõe a lutar pelo que você quer, você já se diferenciou da maioria das pessoas aí fora. Você já se diferenciou de 99% das pessoas aí fora. E eu era simplesmente alguém normal, alguém comum, sem nada de excepcional, sem grandes vantagens sobre as outras pessoas e sem nada de terrível, sem grandes desvantagens sobre as outras pessoas. Muitas vezes, quando nós ouvimos a história dos diamantes, nós sentamos e já levamos nosso lencinho, né? Já nos preparamos para ouvir aquela história triste e chorar, né? Eu posso prometer para vocês que vocês podem guardar os lencinhos, porque ninguém vai chorar na minha história. Minha história é uma história bastante simples, simplesmente para mostrar que qualquer um pode fazer. Eu era o tipo de pessoa que desde muito cedo eu estava buscando alguma coisa a mais. Eu estava à procura de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu queria esse estilo de vida que o diamante proporciona, mas eu nem sabia que existia esse negócio. Quando me perguntavam: Daniel, o que você vai ser quando crescer? Eu respondia assim como vocês: ah, eu vou ser engenheiro, vou ser médico, vou ser advogado. Eu não dizia: eu vou desenhar bolinhas para ganhar minha vida. Eu não tinha a menor ideia que isso existia, mas eu estava em busca de alguma coisa. Aos 17 anos de idade, eu já estava me reunindo com meu irmão, com mais alguns amigos, para abrir um bar. E a gente tinha planos de aumentar, de começar a abrir outros bares e crescer o nosso negócio. O fato é que nós descobrimos que a gente trabalhava muito naquele bar e ganhava muito pouco, que não seria, através desse negócio, nosso futuro. Eu estava sempre em contato com outras pessoas que eram ambiciosas, amigos meus que queriam buscar algo mais, que queriam conquistar mais da vida. Eu estava em contato para estar sempre conversando e surgindo ideias do que nós podemos fazer, talvez juntos, para chegar a ter um estilo de vida, que é exatamente o que o diamante proporciona. E, por exemplo, um dos meus amigos que nós sempre nos ligávamos quando alguém tinha uma ideia, era o Alan Chadwick. O Alan Chadwick, que hoje é um diamante, um grande diamante nesse negócio, é impressionante, porque de meses em meses, um ligava para o outro falando: ah, eu tenho uma ideia de fazer um negócio. E a realidade é que nunca saiu um negócio nenhum. Além do Alan Chadwick, eu tinha muito contato com a Evelyn. A Evelyn, que é uma grande esmeralda nesse negócio, é minha prima, minha patrocinadora. Ela é uma pessoa extremamente empreendedora. Ela é uma pessoa que estava sempre correndo atrás, estava sempre com ideias novas, extremamente criativa. E eu queria ter sempre contato com ela, por quê? Porque a intuição me dizia que se eu tivesse contato com pessoas que estavam buscando sucesso, eu também iria alcançar o sucesso. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. E é isso que nós fazemos nesses eventos. Nós estamos nos associando com pessoas que estão querendo e estão alcançando sucesso. Pelos simples motivos que se você estiver ao lado de alguém que está lutando para chegar, você também vai ter uma vontade muito grande de lutar para chegar. E pode ser que, eventualmente, se você merecer isso, se você trabalhar para isso, você realmente chegue. Mas o fato é que eu estava passando pela minha vida, o começo da minha vida, e eu estava percebendo que as minhas perspectivas de vida eram muito pequenas. As minhas perspectivas de vida não eram diferentes de 99% da população que está aí fora. Eu já estava começando a ficar angustiado, porque eu tinha grandes sonhos, eu tinha grandes objetivos, mas eu não conseguia encontrar um caminho. Ninguém nunca tinha chegado para mim e oferecido um caminho. Isso estava começando a me angustiar. Eu estava já me formando na minha faculdade de engenharia de computação. Estava começando a fazer estágio. Eu fiz estágio em duas empresas ao mesmo tempo. Uma empresa da faculdade e a empresa Petróleo Ipiranga. E quando eu estava fazendo esses estágios, eu estava começando a perceber que eu estava seguindo o mesmo caminho que a maioria das pessoas aí fora. E que provavelmente eu ia conseguir os mesmos resultados que a maioria das pessoas aí fora. Porque se você não faz algo diferente, você não pode esperar um resultado diferente. Eu estava naquela rotina, né? Começando aquela rotina de trabalho, em que você acorda cedo, você pega trânsito sempre à mesma hora, você vai para o trabalho, trabalha de tal hora até tal hora, sai para almoçar. E aquela rotina já estava me sufocando desde cedo. E esses dois estágios foram suficientes para eu perceber que não era exatamente isso que eu queria para a minha vida. Que eu tinha que encontrar alguma coisa a mais. Que eu tinha que buscar algo mais. Que eu tinha que encontrar um caminho. Eu tinha os sonhos, mas eu não conhecia o caminho. E o fato é o seguinte. O fato é que eu recebo uma ligação. Estou me formando na faculdade, 6 meses antes de me formar. Eu recebo uma ligação exatamente da Evelyn. E na ligação eu lembro muito bem que ela disse, alô, Daniel? Eu falei, alô, quem é? Evelyn, tudo bem? Ela, tudo bem. Daniel, é o seguinte, eu quero saber se o seu salão de festas do seu edifício está disponível para terça-feira, à noite. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, bom, eu não sei, tá? Eu posso dar uma checada, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Nunca vi esse salão de festas sendo usado à terça-feira à noite. Eu acho que não vai ter o menor problema. E ela falou, ah, então tudo bem, então você verifica isso para mim. E eu lembro que eu perguntei para ela, mas o que é? Uma festa? Vai ter uma festa? E eu lembro que ela vira para mim e diz, não, Daniel, vai ser uma reunião de negócios. E como quase desligando o telefone, eu pergunto, Evelyn, mas será que eu posso participar dessa reunião? Será que eu posso assistir? Será que eu posso ver o que negócio é esse? E ela me falou, ah, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que ela não tinha pensado nisso. Né? Mas o fato é o seguinte, ela me permitiu participar da reunião. A reunião quer ser no meu edifício. E esse é um dos maiores traumas para mim nesse negócio. É realmente que eu acredito que eu nunca estive na lista de ninguém. E isso me entristece muito. E conhecendo a Eve, eu posso entender o motivo pelo qual ela não pensou em mim para fazer esse negócio. Né? Eu tenho espelho em casa. Sinceramente, né? Sinceramente, eu tenho cara de líder internacional. Mas o fato é o seguinte. O fato é que eu fui à reunião. Né? Eu digo que a Evelyn nunca colocou. Não precisa exagerar, né? O fato é que eu digo para ela que ela nunca me colocou na lista. Ela diz, não, Daniel, eu te coloquei na lista sim. E eu até acredito, devia estar escrito na lista dela, convidados para a reunião no salão de festas do Daniel Rui. E aí tinha todos os nomes que iam ser os convidados, e eu não estava lá. Né? Não podia faltar o salão de festa e os convidados, Daniel Rui. Mas o fato é que eu fui, era perto demais da minha casa para eu não ir naquela reunião. E eu lembro que eu cheguei naquela reunião, e tinha mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas que estavam lá com um clima de desconfiança. A reunião ia ser dada pela Monique, que é a irmã da Evelyn, minha prima também, e ia vir falar nada mais, nada menos do que nosso diamante executivo dos Estados Unidos, Terry McEwen. Era uma honra, mas ninguém sabia. Não importava se a pessoa era diamante, diamante executivo, ninguém sabia, ninguém conhecia o negócio. Então, eu lembro que estava todo mundo com um clima de desconfiança, né? Todo mundo de braços cruzados. A Monique abriu para perguntas depois da reunião e todo mundo levantava a mão e fazia perguntas que você sentia que estavam querendo pegar, né? Aonde está a enganação do negócio. E eu lembro que eu cheguei naquela reunião com meus 21 anos de idade, toda ingenuidade, né, inocência de uma criança, chegando, sentando e pensando, vendo aquilo tudo e pensando, bem interessante, nunca pela minha cabeça passou, mas será que isso é verdade? Mas será que isso não é verdade? Pela minha cabeça passou o seguinte, muito interessante, se isso for verdade e alguém pôde fazer, por que que eu não posso? E é isso que eu recomendo a vocês. Que vocês tenham, simplesmente, voltem a ter um pouquinho de inocência, voltem a ter um pouquinho de ingenuidade, de acreditar que você também pode mudar de vida, de confiar na tua linha ascendente. Inocência é de acreditar que pessoas da tua linha ascendente vão querer o melhor para você, porque é isso que eles querem, é assim que funciona esse negócio. E isso é necessário, nesse negócio nós temos que voltar um pouco a ser crianças, a acreditar num futuro melhor, a sermos idealistas, a termos um sonho, a deixarmos de ser realistas, a nos tornarmos sonhadores. E o que que aconteceu naquela reunião? Daquelas 50 pessoas no dia seguinte, fomos para a sauna e nos escondemos dentro da sauna e fizemos a reunião de treinamento com Terry McEwen dentro da sauna. E o mais engraçado é que daquelas 50 pessoas ou mais, ou 70 pessoas que tinha naquela primeira reunião, na segunda reunião estavam presentes a mãe da Evelyn, a Evelyn, o Parra, eu, meu irmão, Terry McEwen e mais umas duas pessoas que eu não conhecia. Essas pessoas que estavam presentes, de 50, de 70 pessoas que estavam na primeira reunião. Porque é muito difícil de acreditar num negócio que ninguém tinha prova que funcionava. E eu lembro que eu entrei na sala, com toda a minha ingenuidade, vamos assistir o treinamento do Terry McEwen, e eu pensei, o que aconteceu com as outras 50 pessoas? Né? Não dava para entender por que elas não estavam ali. Por que não ver um pouco mais? Por que não buscar um pouco mais de informação? E eu lembro que foi muito interessante a maneira com o interesse de te ajudar e que querem o melhor para você. E muitas vezes nós vamos ter uma opinião que nós falamos, ah não, eu tenho uma semana de negócio, mas eu acho que é melhor trabalhar dessa maneira. O Maurício e a Rosana estão me falando para trabalhar daquela maneira, mas eu não acredito neles. Eu acho que é melhor trabalhar dessa maneira. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Não importa qual seja o assunto. Se alguém te disser um assunto qualquer, você vai ter uma opinião imediatamente sobre esse assunto. Não importa se você tem experiência ou não. E o mais interessante é que todo mundo acha que a sua opinião sempre é correta. Não é verdade? Porque se você não achasse isso, você teria outra opinião, você não teria a sua. Né? Então todo mundo acha que a sua opinião é correta. Se você quer crescer nesse negócio, simplesmente aprenda que nenhuma opinião pode ser tão rígida e tão absoluta, tá? Que alguém da tua linha ascendente não possa te mostrar uma opinião diferente. É simplesmente ter a humildade de aprender a trabalhar com pessoas que já fizeram isso antes que você. Pessoas que sabem como construir um negócio. Pessoas que estão tentando te guiar no melhor caminho possível para que você cometa o mínimo de erros. Então, uma característica que nós precisamos adquirir, humildade. E começou o negócio, começou o meu negócio. E as pessoas acham que para nós diamantes foi tudo sempre muito fácil. E não foi. Existiam as nossas dificuldades, assim como existem para vocês. Existiam as nossas pedras nos nossos caminhos, assim como existem as pedras que estão no caminho de vocês. Não somos nós que decidimos as pedras que vão estar no nosso caminho.